Continuando os 24 livros sagrados da Torá, o quarto livro dos Nevi'im, dos profetas, depois do livro de Yehoshua, Shoftim, Juízes, Shmuel, Samuel, vem o livro, o quarto livro, Melachim, é o livro de reis. O livro de Melachim foi escrito pelo profeta Jeremias, profeta Yirmeyahu, que é um profeta que viveu a destruição do primeiro templo. No livro de Melachim, é um livro que começa no fim da vida do David HaMelech, do rei David, e vai até a destruição do primeiro templo. Ou seja, nós estamos falando em 400 e tantos anos de história. O livro de Melachim começa falando sobre a época de ouro. Na verdade, bem no comecinho, fala sobre o final da vida do David, como nós falamos, que, aliás, foi a Haftarah de ontem. A Haftarah que nós lemos no Shabbat ontem, Chayei Sarah, é justamente o primeiro capítulo. Vehamelech David Zaken, que o rei David estava velho. Ele já estava muito próximo de falecer. E é aí que começa a história do livro de Melachim. Mas logo em seguida, o David falece, quer dizer, ele dá as ordens para o filho Shlomo, que vai assumir o seu reinado, e ele falece. E aí começa a época de ouro. A época que o rei Salomão foi rei do nosso povo, foi uma época muito, muito boa. Uma época boa internamente, prefeitos de educação, prefeitos de serviço a Deus, economicamente, e prefeitos externos. Havia paz. Havia paz. 40 anos de sossego. E o livro de Melachim conta também sobre a construção do templo sagrado. Como Shlomo HaMelech fez, o rei Salomão fez para construir o templo sagrado. Com todos os detalhes, como que foi feito, onde foi feito, e etc. E assim, Jerusalém se transforma não somente a capital do seu reinado, que já era desde David, mas ainda por cima tem um peso maior, porque é o lugar que todas as pessoas vão vir para trazer as oferendas no templo, para vir passar Pesach, Shavuot, Sukkot. Então acaba ficando um centro espiritual muito forte. E tem várias histórias que o livro de Melachim conta sobre a época do rei Salomão. Histórias com o Salomão, as coisas que ele fez, como ele fez e etc. Depois que o rei Salomão falece, acaba tendo uma cisão. Acaba tendo uma divisão do reinado. O seu filho assume o reinado, só que, como consta nas palavras dos nossos sábios, nós vimos isso algumas vezes no Pirkei Avot, na ética dos pais, sobre esse conceito, tem que ouvir o que os sábios estão te falando. E o filho do Shlomo resolveu ouvir os jovens inexperientes a ouvir os idosos experientes. E ele acabou tendo um grande problema, que mais da metade do povo se separou do seu reinado. E assim começou a ter dois reinados. O reinado de Yehudá, que unia as tribos de Yehudá e Binyamin com a capital em Jerusalém. E esse era o reinado da casa de David. E o outro reinado, que era todo o resto das tribos de Israel, 10 tribos, que começaram comandados pelo Yerovam Benevad, depois teve uma série de outros reis, e acabou tendo essa divisão, foi até o final praticamente. Na realidade, ela terminou um pouco antes do final do templo, porque essas 10 tribos foram exiladas muito antes. E aí sobrou só o reinado de Yehudá. Isso é o básico aí, e ao longo desse percurso que nós encontramos bastante, infelizmente, a idolatria. A idolatria era algo terrível, as pessoas tinham um desejo muito forte por idolatria, e tivemos reis que faziam idolatria. Reis que não só faziam idolatria, como levavam o povo a fazer idolatria. Isso é algo muito triste. E, de uma certa forma, nós tivemos 3 tipos de reis. Nós tivemos os reis terríveis, que levaram o povo a pecar. Nós tivemos os reis que não levaram o povo a pecar, mas também não melhoraram o povo em nada. E nós tivemos os reis tzadikim, que sim, avançaram, fizeram bastante. Por exemplo, dar exemplo de um rei, tem o rei Yehoshafat, Asa, e principalmente o rei Hizkiyahu. O rei Hizkiyahu foi um rei que fez uma reforma na educação do povo, que é muito louvada no Talmud, trazendo as crianças bem pequenas já a saberem a Torá de uma forma bem profunda. E logicamente que aí no meio do caminho tem muitas guerras, lógico, infelizmente, pela conduta, infelizmente, do povo, estão tendo muitas batalhas. E logicamente que essa época, que é chamada de reis, teve muitos profetas. Uma continuação. Profetas. Faz parte da área da Torá dos profetas. E como nós já vimos, foi escrito pelo profeta, o profeta Irmial, e isso significa que cada palavra que foi escrita é uma profecia necessária para as futuras gerações aprenderem lições disso. O livro de Melachim também é dos livros que os cristãos dividiram em 2. Então, tem o Reis 1, Reis 2, mas é um livro só. E tem muitas histórias, muitas, muitas histórias bonitas, histórias tristes, e etc. Por exemplo, a famosa história do rei Salomão, do julgamento do rei Salomão, como que ele recebeu sabedoria especial de Hashem para se tornar o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. E aquela famosa história das duas mães, entre aspas, né, que estavam discutindo sobre... Eram duas mães, sim, mas um nenê morreu. E estavam discutindo sobre um nenê, dizendo que era... Cada uma dizendo que era seu. E o rei Salomão teve uma ideia brilhante de dizer que não tem problema, uma vez que vocês estão discutindo pelo nenê. Então não tem problema, vamos cortar ele ao meio e cada um fica com a metade, acabou. Uma mãe aceitou e a outra mãe começou a chorar desesperadamente. E, logicamente, não queria que fizessem isso com o filho dela. Isso comprovou ao rei Salomão quem era a verdadeira mãe. Esse famoso julgamento do Shelomó. Mas não é o único. Ele fez muitos julgamentos brilhantes. E tem, por exemplo, no livro de Melachim, só para trazer um apanhado, não dá para estudar o livro de Melachim inteiro. Só um apanhado, mas tem, por exemplo, histórias com o famoso Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu, como até nós demos o exemplo quando falamos sobre profecia, de fazer algo que o profeta não pode contrariar a Torá quando é uma contrariação, por definição, para sempre. Mas se o profeta diz que agora Deus mandou fazer uma coisa que eventualmente é contrária à Torá, por algum motivo, não sendo idolatria, significa que é para ser feito, e de fato esse profeta sabe o que está falando, que é o caso, por exemplo, do profeta Eliyahu, quando o povo de Israel, em sua grande maioria, está servindo uma idolatria chamada Baal, e o profeta Eliyahu, lá no Monte Carmel, em Haifa, diz: nós vamos fazer um teste. Vocês, que dizem que o Baal é Deus, vão fazer um altar e vão oferecer para ele um touro. E eu, que estou representando aqui Deus, vou fazer uma oferenda para Deus aqui. Embora só se podia fazer oferendas no templo sagrado. Mas eu vou fazer aqui fora, porque é uma necessidade do momento. E Deus está autorizando que isso seja feito, eu vou fazer. E de fato, os caras começam a gritar para o Baal. E não acontece nada, o touro está lá em cima do altar, não acontece absolutamente nada. E o Eliá Navi põe água e reza para Deus e desce um fogo dos céus e consome essa oferenda, mostrando que até com água, até a coisa aconteceu, justamente para comprovar, e termina lá dizendo, todas as pessoas gritam que Hashem Hu Elokim, Deus é o nosso Deus. Então, essa é uma das histórias que aparece, famosa. Tem o seu aluno, o seu discípulo, Elisha. Também tem uma série de histórias com ele. E, inclusive, ele vendo Elial subir para os céus. Que é uma também história emocionante. E tem a história também que foi Haftará da semana passada. Não de ontem, da semana passada. Shabbat anterior, Parshat Vayera. Daquela mulher que recebia o profeta Elisha na sua casa. Eles fizeram, o casal fez um quarto especial para receber o Elisha quando passava por lá. E o Elisha quer retribuir para eles, que prepararam um quarto especial para ele, já que ele vinha muito para aquele lugar. E ele pergunta para a mulher o que você precisa. E o seu secretário fala que ela não tem filhos. E ele então dá um abrahá para ela ter filhos, ter um filho. E esse filho nasce. E depois de um tempo, um dia ele passa mal, tem uma dor de cabeça e falece. E ela viaja até o profeta Elisha e fala, olha, você lembra muito bem que quando você quis me dar uma promessa de um filho, eu falei, só não me faça depois passar por situação difícil, né? Não me decepcionar. E aí ele entende a mensagem e, resumindo a história, ele acaba indo e ressuscita essa criança. Então essa é mais uma história. Essa criança, aliás, consta nos Midrashim, que foi um dos profetas depois. E assim vai. Tem bastante histórias mesmo para resumir tudo. E depois tem o exílio das 10 tribos, como nós falamos antes. E o livro termina com as desgraças pré e destruição, de fato, do templo sagrado, que é o primeiro templo. E aqui termina essa primeira parte dos Nevim, dos profetas, que é chamada Nevim Rishonim, os primeiros profetas. A partir daí começam o que é chamado Nevim Acharonim, os últimos profetas, que são praticamente só profecias. Thank you.